Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando neste momento, a transmissão ao vivo dessa sessão pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e também a você que nos acompanha através da nossa rede social, aqui desse Poder Legislativo Municipal, no Facebook Câmara Juara. E cumprimento a você, cidadão Jorense, que nesta terça-feira estará nos ouvindo aí, onde será retransmitida a sessão na íntegra, aí através da Rádio Tucunaré de Juara, a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Isaías 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menções do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra de sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava.
Agradeço ao vereador Wellington Martins. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas nas atas das sessões anteriores.
9 assinaturas, senhor presidente.
Na ata da sessão ordinária, por gentileza.
9 assinaturas,
portanto,
senhor presidente.
Portanto, está aprovada. E a ata da 4ª sessão extraordinária.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, as duas atas estão aprovadas. Pequeno expediente. Entendimento do artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 273 de 2022. Referente ao ofício 014-2022.
Processo 273-2022, interessada Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício 14-2022, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades concernentes ao mês de maio de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 272-2022, referente ao ofício 630-2022.
Processo 272-2022, interessado Hospital Municipal de Juara. Assunto, ofício 630 de 2022, encaminhando o relatório simplificado referente aos atendimentos do Hospital Municipal de Juara e Lídia Masqueto Santilo.
Está bem simples esse relatório, já vi ele.
Senhor Valdir Leandro Cavicchioli, sirvo cordialmente do presente, primeiro para cumprimentá-lo e na oportunidade de encaminhar a vossa senhoria o relatório simplificado referente ao atendimento do Hospital Municipal de Juara. Sem mais para o momento, Graciela Gonçalves Mendes, secretária adjunta de Saúde. Mês de fevereiro de 2022, consultas 2.804, internações 165, cirurgias 52, partos normais 15, cesáreas 18, total de atendimentos 3.054. Mês de março de 2022, consultas 3.745, internações 168, cirurgias 50, partos normais 13, cesáreas 19, totais dos atendimentos 3.995. Atendimentos do mês de abril de 2022, consultas 3.997, internações 160, cirurgias 53, partos normais 20, cesáreas 19, total dos atendimentos 4.249. Maio de 2022, exames laboratoriais 9.150, consultas 3.650, internações 163, cirurgias 60, partos normais 18, cesáreas 25. Total de atendimentos, 13.066.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 267-2022, referente ao ofício circular 007-2022.
Processo 267-2022, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto, ofício circular 07-2022, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 269-2022, referente ao ofício 015-2022. e 22. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra, por gentileza, desse ofício, para que todos os senhores vereadores tenham conhecimento do mesmo, embora já foi informado a cada um dos senhores vereadores.
Ofício 15, à Câmara de Vereadores de Juara, ao presidente Valdir Leandro Cavicchioli, assunto, pauta das comunidades Pedreira Palmital. O movimento dos atingidos por barragens, MAB, juntamente com a Associação dos Produtores Rurais das Glebas Pedreira e Palmital, vem por meio deles solicitar uma reunião dia 15 de junho às 16 horas com todos os vereadores de Juara para tratar de assuntos relacionados às comunidades Pedreira e Palmital, entre as pautas o levantamento socioprodutivo, a campanha Pedreira Palmital Produtiva e demais temas afins. Atenciosamente, Jefferson Nascimento.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente, do pequeno expediente. Entendimento ao artigo 3º, a parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou outras solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores, boa noite a pessoal que está nos assistindo através do Facebook, pessoal, população aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma atenção bastante especial do Poder Executivo com relação à associação que está em parceria com o Governo do Estado, fazendo um belíssimo trabalho lá na região da Tapaiuna, e eles estão nos solicitando que o município forneça alguns tubos para eles, para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma possível, tendo em vista que eles estão vindo de Alta Floresta, sentido Juara, até o convênio do contrato de trabalho deles e até lá na ponte do Rio do Peixe, lá, e precisa dos tubos. Eles estão vindo fazendo drenagem, fazendo levantamento das estradas, e vão voltar, chegando ali no Rio do Peixe, eles vão voltar fazendo o cascalhamento. E nesse momento, com certeza, vão precisar dos tubos para já voltar terminando o serviço, colocando esses equipamentos no lugar para que possa realmente ficar um serviço muito bem feito, tendo em vista que eles estão trabalhando muito bem, uma equipe forte, uma equipe muito bem planejada e está ajudando bastante o município de Juara. Tem uma frente de asfalto de Alta Floresta sentido Juara também lá pela pista do Cabeça. Estamos aqui com a frente de asfalto de Juara sentido ao Jaú, também em bom estado de andamento. Eu acredito que vai chegar até o Tatu aí, se não terminar esse ano, até a região do Tatu, que está licitada, provavelmente começo do ano que vem já termina. Então a gente precisa que o município faça essa parceria, que doa esses tubos o mais rápido possível, tendo em vista que precisa de licitação, a gente sabe do processo burocrático para que isso aconteça, mas a gente precisa aproveitar essas parcerias que o município só tem a ganhar e a população, com certeza, ficará muito bem satisfeita, muito bem atendida naquela região da Tapaiuna. Por enquanto é isso, senhor presidente, no final a gente volta a falar de outros movimentos. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também aquelas que nos acompanham através do Facebook e do YouTube da Câmara Municipal de Juara. Eu gostaria de informar a população, principalmente da comunidade do Jaú, que no dia 20 de maio eu estive lá e conversando com alguns moradores me foi solicitado alguns pedidos. Dentre eles, que sejam instalados dois redutores de velocidade, um na frente da escola e um no início da comunidade, ali no sentido Juara ao Jaú, porque, segundo os moradores, os caminhões estão passando em alta velocidade ali, porque a estrada está patrulhada, então está em boa qualidade, e acaba que as pessoas correm risco de estarem trafegando ali pelo meio da comunidade, então pediram esses redutores de velocidade. Fiz a solicitação para a Dimutran. Também solicitaram iluminação, fiz a solicitação para a Secretaria de Cidades e pediram soluções aí para coleta de lixo lá naquela localidade. Isso nós vamos discutir amanhã também na audiência pública que será realizada nessa casa. Sobre a questão do IPTU, o projeto que nós apresentamos, que retira o artigo 11 da lei do IPTU. Muitas pessoas estão me procurando para saber respostas sobre os requerimentos que foram apresentados na prefeitura. Até hoje não foi dada resposta, porque o jurídico da prefeitura está analisando todos os requerimentos. Mas conversando com o Dr. Fábio hoje, que é o procurador do município, este me disse que até quarta-feira será feita uma resposta para esses requerimentos, portanto, um parecer que irá definir o que a prefeitura irá decidir a respeito disso, se irá acatar o pedido ou se não irá acatar. Com relação ao desconto de 25%, algumas pessoas também me questionaram, o vereador Zé Galvão enviou um ofício para o secretário de Finanças fazendo justamente essa pergunta. E as pessoas que protocolaram o requerimento até o dia 31 de maio, elas vão ter o direito do desconto aos 25% de desconto para pagamento em cota única? E a resposta é sim, essas pessoas vão ter direito a esse desconto. Foi isso que nos foi apresentado verbalmente e também oficialmente através de um ofício encaminhado e assinado pelo secretário de Finanças. Nas considerações finais, eu retomo. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, colegas. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo pelo FIA Facebook e amanhã pela Rádio Tucunaré. Cumprimentar aqui o Wellington sobre os tubos, sentido Itapaiúna. A gente também já tem cobrado, já tem conversado com o Carlos e também o Ney. Eu acredito que é muito importante que ruma esses tubos, quanto mais antes, que, né, que daí dá mais serenidade, mais rendimento, que daí ele já vem fazendo o serviço completo na Itapaiúna lá em cima, que é um serviço que vai favorecer muito nós aqui da Juarem, na realidade. E também falar sobre Beira Rio, pedir até desculpa, porque na realidade a culpa não é da gente, dessa verba não ter saído da Beira Rio, mas eu acredito e confio que o nosso governador vai assinar, vai fazer essa liberação, porque está na mesa dele, na realidade, hoje, esse projeto, já pronto, já passou pela Simpla, já foi tudo aprovado, só depende da assinatura do nosso governo para ser liberado aquele recurso. E hoje também a gente esteve conversando com o Ney, e ele vai fazer um paliativo, que já era para ter feito, na realidade, porque aquele pessoal está sofrendo bastante. Mas também nós não podemos deixar de esquecer que as pontes não é incluso nesse serviço. As pontes da Beira Rio é o município que tem que fazer. Então, isso está fora do projeto. Então, é bom deixar claro isso e já falar para a nossa equipe de ponte, o nosso secretário, que essas pontes vão ter que ser refeitas pelo município. Então, é bom que a gente fala para que eles tomem a providência e não demora muito, porque não adianta nada. Sai o dinheiro, depois arruma a estrada e as pontes ficam que não tem trafegabilidade. Então, eu acredito que eles vão tomar as providências necessárias. Isso, e obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, presidente, boa noite a todos os colegas vereadores, o pessoal que está assistindo a gente aí pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Tucunaré. Bom, eu quero aqui pedir primeiro uma atenção aí para o nosso secretário, Salvador Pizzoli, né? Semana passada eu e o vereador Zé Galvão tivemos lá na Casa Laureci, lá na rua Heitor José Botelho, onde não tem acesso ali para a casa dela, né, Zé? E todos conhecem a Laureci, ela é a cadeirante, e a gente precisa, Salvador, que você vai lá e dê assistência, né, para estar viabilizando aí a entrada e a saída ali da Laureci. Também eu quero pedir para o Salvador para estar verificando lá no bairro São Gabriel. Desde o início eu estou mandando ofício, né, pedindo para o Aristide, a gente estava com aquelas valetas lá nas ruas, e foi tampado, só que ficou uns buracos, né, em algumas esquinas, e o pessoal criou um grupo, me adicionou, está pedindo essa manutenção. E todas as vezes que eu peço aí para a prefeitura, é falado a questão que o loteamento ainda está irregular, que não foi entregue para a prefeitura, e eles estão me cobrando porque todo mundo ali, né, recebeu seu IPTU, e está pagando, e as vias estão cheias de buraco. Então, pedi para o Salvador, para atenção aí, para os moradores do bairro São Gabriel e também para o pessoal ali do Jardim Itália, principalmente a moradora ali, a Loreci, que precisa. Quero também aqui fazer uma indicação para o prefeito, para o secretário responsável, referente ao canteiro, para fazer um recuo de mais ou menos um metro daquele canteiro ali do semáforo, que eu estava ali verificando, final de semana, várias carretas passam do canteiro, e eu acredito que se recuar um metro não vai ter tanto problema. E também fazer uma indicação para o prefeito para estar adquirindo mais um caminhão de coleta de lixo. Uma vez que nós, tanto o vereador Oliveto, Zé Galvão, fizemos algumas visitas e o pessoal está reclamando bastante da questão da coleta. Boa noite.
Para o vereador escrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite ao Andrei, que está aqui presente assistindo a sessão, aos que nos assistem pelas redes sociais e também aqueles que nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Na semana passada eu pedi para a secretaria dessa casa fazer um ofício cobrando do Executivo Municipal a licitação para a resolução do problema da Rua Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Cidade de Salvador, com o secretário de Finanças, José Roberto, com o prefeito em exercício e também com o prefeito licenciado Carlos Sirena sobre essa questão. E eles sabem da importância que é a gente licitar o quanto antes essa obra para que a gente possa resolver esse problema no período das secas. Né? Não é possível que mais uma vez nós vamos passar aí um período de seca sem resolver o problema da Rua Rio de Janeiro, que é um problema grave no nosso município, antigo. Alguns problemas se tornam históricos no nosso município, né? Rua 24 Horas, que de maneira lenta, mas está sendo resolvido. Pavimentação da Rua Argentina, que é famoso também. E a questão da Rua Rio de Janeiro. Então, a gente tem resolvido essas questões e é importante que o Executivo olhe e dê celeridade à licitação, porque nós sabemos que é um processo moroso, até licitar, da ordem de serviço, iniciar os trabalhos, e a gente tem um curto período de secas, depois que começar as chuvas, aí a gente sabe que tudo é mais lento. Eu queria dizer ao vereador Zé Galvão que eu estou aqui na torcida para que a gente consiga a liberação do recurso para erguer e abrir a Beira Rio, porque é uma das estradas que eu mais recebo reclamação no período de chuvas, né? Agora, na seca, ela já é problemática. No período de chuvas, então, a situação fica pior ainda. A gente precisa resolver o quanto antes esse problema da Beira Rio. O município vai entrar lá amanhã para fazer o paliativo, como o vereador disse, mas é importante que a gente tenha recursos para levantar a estrada, e eu estou aqui na torcida para que isso seja liberado o quanto antes e a gente resolva mais um problema no nosso município. Boa noite e obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria mais uma vez solicitar a secretaria dessa casa, onde fez um ofício solicitando o tampa-buraco das ruas de asfalto entre o bairro João de Barro e o centro, indo no sentido José Dia, onde tem muitos buracos ali, principalmente na rua Maceió, esquina com a Guatemala. Essas duas ruas aí está muito complicado e precisa urgente do tampa-buraco. Também gostaria de oficializar a Secretaria de Planejamento que oficialize a empresa que executou o asfalto da última rua do bairro João de Barro, da rua Rio Branco, onde o buraco já está exposto lá, uma obra menos de um ano, e já tem alguns buracos nessa obra, precisa que a empresa venha executar seu serviço. Também, senhor presidente, fiz um ofício solicitando da Secretaria de Saúde que compre um aparelho celular com internet e WhatsApp para todos os PSF da nossa cidade e todos os PSF dos distritos e dos municípios, para que os usuários recebam as mensagens dos seus PSF, dos seus agentes de saúde, para que possa facilitar o trabalho do, das pessoas que precisam do sistema de saúde, onde o WhatsApp é muito importante, onde avisa a sua chegada do seu exame, quando o seu exame está pronto, quando tem um médico especialista para atender nos PSF. Então, através desses aparelhos, vai ajudar muito todos os PSF. Também visitei o PSF do Jardim Paranaguá, semana passada, onde o PSF precisa de uma reforma e também da troca da cobertura. E também na rua Paiva, precisa na frente do PSF, recuperação do tampa-buraco também. Eu oficializei o secretário. Também visitei o PSF de Santa Cruz, oficializei, fiz um ofício solicitando que pode corte o capim que está naquele local e um vazamento embaixo de uma pia lá que precisa fazer um retoque de tinta. Também visitei o PSF do Alvorada, onde o mesmo está com a pintura, desde a sua construção, a pintura antiga, tudo retocado, precisa urgente também de uma nova pintura e também a poda de grama e um bebedouro para estar atendendo. Foi feito ofício e espero que a Secretaria de Transporte de Saúde atenda esse pedido também. Solicito mais uma vez um caminhão pipa ao distrito de Águas Claras e Paranorte. Graças a Deus veio essa chuva, mas depois, quando parar, a poeira é enorme nesse lugar. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria, nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 274-2022, referente ao requerimento 026-2022.
Processo 274-2022, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereadora doutora Mônica Costa. Assunto requerimento 26/2022, requerendo que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta aos signatários resposta ao ofício 191 de 2021 com vista ao envio de levantamento das áreas públicas disponíveis e pertencentes à municipalidade.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 279/2022, referente à moção de aplausos 001/2022.
Processo 279/2022, interessados, vereador Heraldo Marquito, vereador Luciano Oliveto e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, moção de aplauso 01/2022, aplaudindo a assessoria parlamentar do deputado estadual Ondanir Bortolini e o Nininho.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 277/2022, referente à moção de aplauso 002/2022.
Processo 277/2022, interessados, vereadora Marta Del Piazza e vereadora Sandy. Assunto, moção de aplauso 02/2022, aplaudindo os envolvidos na mobilização para a criação da Associação de Pais e Amigos Autista do Vale do Arinos.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos colegas pares que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 256/2022, referente ao projeto de lei municipal 036/2022.
Processo 256/2022, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 36/2022, que altera a redação da lei municipal número 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 036/2022. Só informo a você, cidadão Jorense, que esse é um projeto que todo ano ele é encaminhado para o Poder Legislativo Municipal. Ele é referente ao regime próprio de previdência social, já foi dada entrada na sessão anterior, ele entrou em regime de urgência, ele já passou pelas comissões permanentes desse Poder Legislativo. E ele é onde se estuda, né, o cálculo atuarial, onde também com esse projeto nós estamos aí acrescentando aí a despesa da previdência da parte patronal do município. Então, nós solicitamos, inclusive, e eu já pedi aos senhores das comissões, e também, claro, o Executivo Municipal, que tente aí o mais rápido possível a realização do concurso público, até porque a parte patronal está ficando muito alta e daqui uns dias, daqui uns anos, nós teremos aí problemas sérios na Previdência Municipal. E assim o cálculo atuarial é bem claro, ele faz um estudo, um levantamento longo e ele passa essas informações técnicas à equipe do Poder Executivo e também, claro, o Parlamento tem todo esse conhecimento. Continua a discussão? Vereadora Marta.
O presidente falou do cálculo atuarial e a gente viu como houve um aumento do percentual da parte patronal, né? Era 18, alguma coisa, foi para 23. Então, nós tivemos um aumento do percentual aí bem significativo da parte patronal, que é a parte em que a prefeitura tem que passar para a Previdência. E o presidente chamou a atenção da importância de a gente realizar concurso para ter mais servidores contribuindo para a nossa Previdência, para que a gente possa garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Eu até levei essa angústia para o prefeito municipal e eles estão em processo de licitação de uma empresa que vai fazer um novo PCCS, um novo plano de cargo e carreira para os profissionais municipais, para os servidores municipais. E eles querem realizar esse novo PCCS antes de se efetivar um novo concurso público, porque a gente precisa corrigir algumas defasagens no nosso PCCS para que possa, então, realizar concurso público e trabalhar essa questão de redução da parte patronal aí, porque isso é preocupante para o município de Juara.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 036-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 036-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda modificativa 003-2022.
Na íntegra, senhor presidente. Pode ser. Emenda modificativa 03 de 2022. Autores, vereador Léo Boy e vereadora Sandy, modifica o projeto de lei complementar número 4 de 2022, que modifica a redação do inciso 10 do artigo 29, proposto pelo artigo 1º do projeto de lei complementar legislativo 04 de 2022, passando a ser a seguinte redação: que sejam de propriedade ou posse do contribuinte, cônjuge e ou filhos que comprovadamente esteja em tratamento de neoplasia maligna ou câncer ou realizando hemodiálise por insuficiência renal crônica, desde que seja destinada à sua moradia e tenha renda familiar de até 5 salários mínimos. Autores, vereador Valdir Leandro Cavicchioli, Léo Boy e vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes. Sandy.
Está em única discussão a emenda modificativa 003-2022. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto é de autoria do nosso presidente, vereador Léo Boy, que está propondo a isenção do IPTU para pessoas que estão em tratamento de câncer, desde que seja no imóvel em que ela mora e que receba até 5 salários mínimos. Na primeira votação desse projeto, eu havia mencionado aqui, aqui no plenário, sobre a possibilidade de nós incluirmos também as pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, vez que essas pessoas precisam estar indo 3 vezes para outra cidade para estar fazendo o tratamento e não tem condições de trabalhar. Geralmente, tem condições financeiras muito baixas. Então, o vereador Léo Boy aceitou a proposta e nós fizemos juntos essa emenda modificativa que inclui também, além das pessoas que fazem tratamento de câncer, as pessoas que estão fazendo tratamento de hemodiálise.
Continua a discussão, emenda. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 003-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação a emenda modificativa 003/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 185/2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 004/2022.
Processo 185/2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo 04/2022, que acrescenta o inciso 10 ao artigo 29 da lei complementar número 77, de 17 de junho de 2010, que dispõe sobre o IPTU no município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 004/2022. Eu só gostaria mais uma vez de agradecer aos vereadores das comissões, a vereadora Sandy, que como eu já se pronunciou anteriormente, a mesma solicitou a possibilidade de incluir nosso projeto aí para estar atendendo com essa isenção do IPTU a partir, claro, se assim for sancionado pelo Executivo do ano que vem, a isenção para quem tem câncer e também aí agora para quem está realizando hemodiálise também, né, Sandy? Então a gente acatou essa ideia e vamos encaminhar então para o Executivo. Mais uma vez, eu agradeço aí aos vereadores das comissões pela apreciação e aprovação nas comissões desse projeto. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 004/2022, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Se presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar do Legislativo 004/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 274/2022, referente ao requerimento 026/2022.
Processo 274/2022, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, requerimento 26/2022, requerendo que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal de Juara que remeta a esses signatários resposta ao ofício 191/2021 com vista ao envio de levantamento das áreas públicas disponíveis e pertencentes ao município de Juara.
Está em única discussão o requerimento 026/2022. Vereador Luciano.
Agradeço aos colegas por terem assinado comigo. Eu fiz esse pedido porque, comumente, acredito que pelo menos uma vez a cada dois meses tem chegado a essa Câmara para ser analisado um projeto de doação de áreas públicas, né? Seja para concessão por alguns anos, mas também de doação de áreas públicas. E ao longo dos últimos meses nós temos cedido... autorizado, o parlamento tem autorizado que o prefeito faça essas concessões e essas doações. Entretanto, nós percebemos a necessidade de ampliação de diversas escolas desse município, creche, enfim, e também a necessidade de utilização dessas áreas, desses terrenos públicos, para que sejam feito algo relacionado a aparelhamento público, para atender as demandas da população, como, por exemplo, as praças municipais de Juara, áreas que podem ser praça, que estão sendo abandonadas aí pelo secretário de cidade. Então, como chegam esses pedidos de doação de área pública, as comissões dessa casa, os vereadores, eles precisam saber quantas áreas públicas compõem, né, o portfólio de áreas do município, né? Então, se a gestão ela está fazendo essas doações, automaticamente ela também precisa saber quantas áreas públicas ela tem à sua inteira disposição. E baseado nessa solicitação, presidente Léo Boy, o que a gente percebe? Que, aparentemente, a gestão não tem essa informação pronta para entregar. Porque desde o início de 2021, venho fazendo essa solicitação via ofício, né? E aí, essa resposta não chega. Então, agora, nós vamos encaminhar, claro que se os colegas fizerem a aprovação, de um pedido aí via requerimento, para que a Prefeitura Municipal, no prazo de 15 dias, encaminhe um relatório ou pelo menos a justificativa de por que não tem esse levantamento de quantas áreas urbanas e áreas rurais estão sob a responsabilidade do Poder Executivo. Porque muito me preocupa se a Prefeitura não tem esse número, está fazendo diversas doações e concessões, só que nós temos que entender que a nossa cadeira aqui na Prefeitura é uma cadeira passageira. Né? Então nós temos que tomar uma decisão responsável para que essas doações de áreas públicas não se transformem numa característica simplesmente política de doação.
Outra discussão, vereador Zé Galvão.
Só para complementar também o Luciano, Porque vem muita cobrança para nós também de limpeza de terreno. Esse terreno é público, por que que não limpa, entendeu? Então, para a gente ficar sabendo para poder cobrar. Porque limpeza de terreno público. Eu acho que muitas pessoas sabem que na região da Catuaí, pelo que até onde a gente sabe, até na região da Catuaí tem terreno público. Então é só para a gente ficar mais informado para poder cobrar certo e não cobrar errado.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 026-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 026-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 279-2022, referente à moção de aplauso 001-2022.
Processo 279-2022, interessados, vereador Heraldo Marquito, vereador Luciano Oliveto, vereadora Mônica Costa, assunto moção de aplauso 01-2022, aplaudindo a assessoria parlamentar do deputado estadual Nininho.
Está em única discussão a moção de aplauso 001-2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente, pedindo essa moção de aplauso aí, peço a colaboração de todos os vereadores para estar votando, aonde a gente visita esse gabinete da assessoria do deputado Nininho, e a gente é bem recebido. Vereador Luciano, vereadora Mônica, sabe disso, dos trabalhos daquele pessoal que está ali de frente. Eu vou citar assim, o nome de alguns aqui. Em nome do Guilherme, eu quero desejar um abraço a todos os servidores aí da assessoria do deputado Nininho. Quero falar aqui alguns nomes deles que eu mais converso. Tem várias pessoas nesse gabinete. Tem o senhor Jurandir, o Guilherme, a Thalita, a Marta, a Graça, Sérgio, a Laura e a Sandra, e os demais servidores do gabinete aí, que tem várias pessoas que estão trabalhando lá. A importância do trabalho deles receber nós vereador lá e atender os pedidos. Um exemplo aí é o trabalho que eles fazem lá sobre essas emendas parlamentares deles, onde na quarta-feira, semana passada, estive lá mesmo, onde eles reuniu lá para acelerar aí essa doação aí do deputado Nininho, a escola Pestalozzi Raio de Sol, onde uma emenda no valor de 140 mil para comprar um veículo de sete lugar para estar atendendo aqueles alunos, e também uma emenda de um valor de 100 mil reais para que a escola possa estar colocando placa solar, para que possa estar um ar condicionado o dia todo, onde tem informação que se economiza no ar ali, porque a conta vem alto, e isso vai ajudar muito a escola Pestalozzi Raio de Sol e todos aqueles alunos e todos os servidores daquela escola. Também uma emenda aí que o deputado está trabalhando aí para liberar também no valor de 350 mil para projeto de pavimentação da 338, que liga Juara para Norte. Também mais um recurso no valor de 250 mil, que já vai ser pago até final do mês, para a Secretaria de Agricultura, onde é uma caminhoneta aí, e também eles estão trabalhando lá, todas as equipes do deputado Nininho, junto com o deputado, sobre a liberação de um projeto da micropavimentação, onde esse projeto está junto com o projeto do Continental, do projeto da Beira Rio, no gabinete do governador. E tem fé em Deus que até final do mês todos esses projetos vão ser liberados. Então aí, nada mais justo que a gente homenagear aí, parabenizar aí toda a assessoria do deputado Nininho, onde você liga, eles atende, onde eles correm atrás do pessoal da saúde para atender a nossa população juarense também que precisa. O mais importante é ver o sorriso daquele servidor do gabinete do deputado Nininho, junto com o deputado também, onde nunca soube falar um não e recebe essa cidade que é nós vereador, para estar atendendo. E o mais importante saber que o deputado não teve nenhum voto em Juara e já mandou tudo isso de recurso para a nossa cidade, e tenho fé em Deus que vai ter uma boa votação em Juara e vai estar trabalhando e mandando mais recursos, porque a vontade dele é atender os 141 municípios. Então estou muito feliz aí de estar aí homenageando ele, espero a colaboração de todo vereador que vota aí nessa moção de aplauso ao gabinete do deputado Nininho.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Quero aqui contribuir com essa moção de aplauso ao deputado Nininho, tendo em vista que muitas vezes nós já visitamos, na presença do nosso companheiro aí, o gabinete do deputado, somos sempre muito bem recebidos, embora A gente não tem anunciado um apoio efetivo, a gente não está falando de apoio efetivo a um deputado estadual, mas a gente fica feliz na franqueza e no diálogo que a gente tem, na transparência, no sentido de, por mais que alguns colegas vereadores, ele saiba que não serão esses colegas que vão apoiá-lo para deputado estadual, mas ele sempre nos recebe muito bem, coloca a sua equipe à nossa inteira disposição, né? Tive a oportunidade de visitá-lo recentemente em Cuiabá, precisei de alguns contatos dentro da SEMA, ele colocou todos esses contatos à disposição no que diz respeito a levantamento de documentação, agendamento de reuniões, e eu fico muito feliz de aprovar essa moção de aplauso, principalmente porque a gente tem um diálogo muito transparente com ele, e ele mesmo sabendo que eu provavelmente terei outro candidato a deputado estadual, ele me apoia, me recebe muito bem, coloca sua equipe à nossa disposição, fazendo uma política que é essa política que eu acredito a nível de Estado de Mato Grosso, independente da gente pensar no nosso cargo aqui hoje, ou nos cargos que os nossos colegas têm, mas no sentido de responsabilidade com a sociedade, de atender a sociedade, tendo em vista que nós, vereadores, somos porta-vozes de toda uma população aqui do município de Juara.
Outra discussão? Vereador Eduardo Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente uma moção interessante nesse sentido, porque é uma moção que geralmente se faz ao deputado, e aqui nós estamos prestando aí a pedido do vereador Maquito aos seus assessores, onde, na verdade, senhor presidente, o senhor mais conhecedor de que todos nós aqui nessa casa, que um parlamentar ele é muito bem desenvolvido nas suas atividades, se tiver, de fato, uma equipe por trás dele que dê sustentação, que dê suporte, que dê atendimento à população que os procura. Conheço o deputado Nininho há mais de 30 anos em Rondonópolis, desde a época que ele tinha lá a Transterra, ele era prefeito na cidade de Itiquira, nós tínhamos um contato muito bom naquela região, e ele é, com certeza, merecedor, através dele, né, do deputado Nininho, toda a sua equipe, que ele também se sinta aqui aplaudido nessa moção de aplauso, deputado Nininho, e toda a sua equipe, porque realmente ele faz um belo trabalho, tem atendido as demandas aqui do nosso município, tem atendido todos nós vereadores assim que precisamos ir a Cuiabá e no seu gabinete ele tem atendido e dado o suporte necessário sempre que precisamos. Então, acredito que essa moção de aplauso vem de encontro à necessidade e ao desenvolvimento daquela assessoria parlamentar, que é o que faz um grande parlamentar na Assembleia Legislativa.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 001-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 001-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 277-2022, referente à moção de aplauso 002-2022.
Processo 277-2022, interessadas vereadora Marta Dal Piazzi, vereadora Sandy. Assunto, moção de aplauso 02-2022, aplaudindo os envolvidos na mobilização para a criação da Associação de Pais e Amigos do Autista do Vale do Arinos.
Está em única discussão a moção de aplauso 002-2022, vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, durante o ano de 2022, nós acompanhamos o processo de mobilização dos pais de crianças com um transtorno do espectro autista, e nós tivemos uma série de programações voltadas para que esses pais tivessem esclarecimentos a respeito desse transtorno e também de como eles poderiam se mobilizar para a criação da associação. É com uma imensa alegria que hoje nós temos uma associação que congrega os pais e amigos do Vale do Arinos. Esses pais se reuniram com os nossos municípios vizinhos e criaram a associação. Por que a associação é tão importante? Nós sabemos que as políticas públicas, elas são muito mais efetivas quando um segmento trabalha dentro de uma associação. Até mesmo nós, como vereadores, podermos disponibilizar parte das nossas emendas impositivas para auxiliar no tratamento dessas crianças, é preciso que a associação tenha um período e depois desse período nós vamos aprová-la aqui de utilidade pública e certamente poderemos colocar recursos para que as crianças que não têm condições tenham um tratamento digno, possam ter consultas com um neuropediatra, possam ter atendimento de qualidade no sistema público das várias terapias que são importantes para essas crianças. Eu queria, acima de tudo, demonstrar, por meio dessa moção de aplauso, o meu carinho a esses pais e mães que se articularam e fundaram essa associação tão importante, e a mobilização deles é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no meu tempo como vereadora, porque a força desses pais unidos pode transformar a vida dessas crianças. Hoje, no nosso município, nós temos cada vez mais diagnósticos de crianças com transtorno do espectro autista. E nós sabemos que tanto a rede municipal quanto a rede estadual tem que ter profissionais com condições de atender essas crianças. E é essa a nossa luta a partir desse ano. Que o município dote o seu sistema de educação para que as crianças tenham, de fato, educação de qualidade. Porque incluir não é só colocar numa sala de aula. Porque isso não é inclusão. Inclusão é você garantir que essas crianças tenham aprendizagem. E aí eu posso lhes garantir que o governo do estado peca muito, porque ele inclui, mas não garante aprendizagem. E o município, que trata das crianças menores, tem que dar formação para os profissionais que atuam para garantir que essas crianças tenham, de fato, educação de qualidade. E a associação vai estar sempre acompanhando esse processo, por isso o meu aplauso a esses pais e mães que fundaram essa associação aqui no Vale do Arinos.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Como a vereadora Marta disse, nós estamos acompanhando durante esse ano todo esse processo de desenvolvimento dessa associação e nós ficamos surpresos com a rapidez em que tudo se formalizou. Mas tudo isso graças aos esforços desses pais que são extremamente comprometidos com a causa e que conseguiram identificar ali nos outros pais também uma força, né, para prosseguir, porque os pais, eles carregam várias responsabilidades e não é fácil ter que lidar com esse transtorno no dia a dia. Então, unidos, eles estão conseguindo vencer isso e ganhar voz aqui no nosso município. A associação hoje, ela tem um senso assim de acolhimento e de pertencimento que fazer parte dela, eu vejo acompanhando as conversas no grupo, é extremamente gratificante para os pais, né? Que às vezes se veem perdidos ali, isolados, vivendo uma situação com seu filho, e quando entram naquele grupo, quando participam das reuniões, se sentem abraçados, acolhidos e pertencentes a um grupo. Além de tudo que a vereadora Marta disse, que é a conquista dos direitos que são deles. Então, é mais do que merecida essa moção de aplausos pelos esforços que esses pais tiveram, pelo desprendimento em fazer isso se tornar realidade. Fizeram uma rifa também, que foi sorteada no dia que teve a formalização da associação, arrecadaram bastante dinheiro e eles, inclusive, visam usar esse dinheiro para ajudar os pais que não têm condições, às vezes, de pagar uma consulta, de pagar uma terapia, uma passagem. Então, essa associação veio de grande importância e é exatamente o que nosso município precisava. Parabéns a todos os envolvidos na associação.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 002-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 002-2022. Não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo a palavra ao primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Zé Galvão.
Palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Vereadora Mônica. O vereador também dispensou a palavra. Vereadora Marta.
É, Senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais, eu só queria reforçar ao pedido ao nosso executivo municipal, para que decida, né, qual o caminho que ele vai tomar para a questão do trânsito no nosso município de Juara. Nós sabemos que para que a gente tenha os agentes municipais de trânsito, é preciso que se crie esse cargo na nossa estrutura administrativa. E para criar o cargo, esse projeto de lei tem que vir para essa casa e nós aprovarmos a criação dos cargos de agente municipal de trânsito. Nós sabemos que a obra da avenida está na fase final, pelo menos a parte de infraestrutura, vem ainda a arborização, né, e a parte de jardinagem, mas é preciso que a gente tenha atuação orientativa para os condutores de veículos, já que alguns deles ainda teimam em estacionar do lado direito, atrapalhando o fluxo do trânsito da nossa cidade. Eu espero que o prefeito municipal decida o caminho que ele vai tomar para que a gente, assim que a avenida esteja concluída, logo ela vai ser recapeada e toda sinalizada novamente, a sinalização vertical, é importante que a gente tome uma decisão para que a gente possa aprovar a criação do cargo e aí depois fazer o seletivo para que nós possamos contratar esses profissionais. Eles ainda precisam de uma fase de treinamento. Então, eu peço ao executivo que olhe com carinho e que tome providências, que dê celeridade a isso, para que a gente possa, de fato, ter um trânsito mais tranquilo e que o condutor seja orientado a atuar com responsabilidade na parte central da nossa cidade, porque o que a gente tem visto, o que eu tenho visto de motociclistas cruzando sobre as calçadas, e a gente sabe que isso pode colocar em risco o pedestre, que a parte central, ela foi pensada pro pedestre. Então é importante que a gente dê segurança a eles. Eu cobrei também do executivo a questão de que a gente revitalize as nossas praças nos bairros. E o secretário João, as praças hoje são de responsabilidade do meio ambiente, e o secretário João me falou que tem dois projetos de revitalização de duas praças prontas e que vai encaminhar para a licitação para que a gente possa dar início à revitalização das nossas praças. Porque, infelizmente, a gente não tem praças de qualidade nos nossos bairros para que a população possa usufruir. E também gostaria de fazer um pedido ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o secretário João, que quando a gente tiver eventos na praça municipal, que é preciso que os veículos adentrem a praça e descarreguem o que tem que descarregar ali, que não deixem os veículos estacionados ali dentro. Porque nós sabemos que a praça hoje é utilizada como meio de atividade física para muita gente, a gente lutou tanto para que os veículos não trafegassem mais ali dentro. Então, se precisar entrar, que entrem e se retirem, e que não fiquem estacionados ali, para que a gente possa dar segurança para as crianças, jovens e adultos que utilizam a praça como meio de lazer e também para atividade física. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de falar da visita semana passada à capital do estado. Desde já quero agradecer a todos os colegas vereadores aí que votou na moção de aplauso aí ao gabinete do pessoal da assessoria do deputado Nenim. Obrigado a todos. Gostaria de falar dessa visita de semana passada, principalmente lá no gabinete do deputado Nenim, onde fomos bem recebidos lá. Fiquei lá para dizer o dia todo, até almocei com eles, onde eles disponibilizou para Juara, na escola Pestalozzi Raio de Sol, um veículo que cabe 7 passageiros, onde no valor de R$140 mil, esse dinheiro vai ser depositado direto na escola mesmo, porque eles têm uma associação lá, é utilidade pública, documentação, tudo em dia, e também um valor de R$100 mil para placas solar, para estar atendendo
a energia daquela escola, onde o diretor mesmo, Silvio, me falou que de vez em quando tem que ficar desligando o ar para baixar a conta da energia, onde a prefeitura ajuda, mas não ajuda 100%. Então eles precisam aí dessa placa solar, onde vai ajudar o atendimento de todos os alunos daquela da escola Pestalozzi Raio de Sol e também todo servidor que trabalha naquela escola. E parabéns aí à escola Pestalozzi Raio de Sol, que ganhou esse veículo, que é um Spring, se eu não me engano, o veículo que vai ser comprado, e também as placas solar no valor de 100 mil. Eu falei com o Silvio hoje, ficou de entregar 3 orçamentos até a Thalita do deputado Nininho, para já estar empenhando até o final do mês esse depósito desses dinheiros. Também consegui nesse mesmo dia para a Secretaria de Agricultura, onde o veículo da Secretaria de Agricultura é alugado, se não me engano, no valor de 7 mil e pouco por mês. É um veículo aí, uma caminhoneta, onde o deputado também destinou, vai até final de mês já está fazendo o pagamento na conta da Prefeitura Municipal, pelo CEAF, no valor de 250 mil reais, que já vai estar até final do mês na conta da Prefeitura. Falei, liguei para o secretário Rafael, o mesmo já está fazendo, vendo os orçamentos, vendo a carta, o que dá para fazer para antecipar, ter o dinheiro cair na conta, e está comprando essa caminhoneta, e sendo assim mais um veículo saindo aí de aluguel. Desde já quero agradecer a todos aí, os vereadores que são parceiros, e agradecer também ao deputado Nininho, que está de olho na nossa cidade, trabalhando, trazendo recursos. Conversei com ele também sobre o projeto da micropavimentação, onde o projeto está no gabinete do governador, não só o projeto da Mico, como o projeto também do Continental e também o projeto da Beira Rio, José Gavão. Se Deus quiser, vai estar liberando aí até final do mês. Quero desejar, José Gavão, parabenizar o senhor, junto com o deputado Oscar, que está disponibilizando também esse recurso para estar atendendo o pessoal da Beira Rio, que vem sofrendo há anos, onde eu devo ter mais ou menos 8 a 10 ofícios também cobrando sobre aquela estrada, mas o senhor foi lá, conseguiu esse projeto. Parabéns, vereador José Gavão. E se Deus quiser, até final do mês vai estar pagando esse projeto aí, para que a prefeitura possa licitar horas aí e a reabrir aquela estrada Beira Rio, para que venha atender o pessoal do assentamento, que vem sofrendo muito com aquela estrada ali, onde a gente sabe que é na beira do rio, é muito problemático, precisa ali erguer aquela estrada para que volte a ter o acesso dos ônibus, sentido de Juruê, na Juara, e atender todos os sitiantes, pecuaristas, né, vereadora Mônica? Porque ali precisa, sabe do sofrimento, principalmente do transporte escolar, que faz todo dia aquela linha, onde sofre muito, né, vereador Luciano? Várias reclamações que recebe sobre aquela linha, desde já que ela já cobrada da Secretaria de Transporte, já que já vão arrumando as pontes daquela linha, que precisa também urgente, algumas pontes, está muito precária, e precisa urgente aí chegar a liberar esse dinheiro aí, já está com essas pontes arrumadas também. Desde já, faz anos que eu não parabenizo a Secretaria de Transporte, hoje eu quero parabenizar, o pessoal estão trabalhando, estão bem organizados, apesar do atraso que a gente teve, mas em nome do Tony Araújo, eu quero agradecer a todos os servidores da Secretaria de Transporte, todos que estão dedicando aí, trabalhar em prol do nosso município. A gente está vendo, você vê, é difícil, faz mais de ano que eu não elogio uma Secretaria de Transporte, e hoje eu estou aqui elogiando a todos os servidores da Secretaria de Transporte, porque a gente fica feliz de ver realmente eles trabalhando. Se com fé em Deus, daqui 2 meses, a gente já não tem mais problema nessa estrada. Só isso, senhor presidente, obrigado e boa noite.
Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto.
Ixi, ele mandou encapar o banquinho.
Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham, aos colegas vereadores. Continuando a fala aqui dos colegas vereador Marquito, do nosso companheiro Zé Galvão, gostaria de falar sobre esse convênio que está sendo viabilizado junto à Sinfra, que foi indicação do colega Zé Galvão, mas também falar sobre duas situações distintas. A primeira, nós vereadores temos pedido, desde o período das chuvas, que a Secretaria de Transporte fizesse uma manutenção ali na estrada Beira Rio. Uma manutenção assim como é feita no acesso Juara, a ponte do Rio dos Peixes, uma manutenção como é feita na 220, que também são estradas estaduais, entretanto a responsabilidade dessa manutenção também é do município. Muito bem lembrado hoje pelo vereador Zé Galvão, a situação das pontes da estrada Beira Rio.
Né? Aparentemente, o prefeito ele vinha contando muito com o convênio, entretanto, as pontes, vereadora Mônica, e também uma manutenção básica para garantir trafegabilidade para os pequenos agricultores, para garantir condições de passagem aí para também quem trabalha com a pecuária nessa região, para as famílias que precisam vir para o comércio local de Juara para se abastecer, para as crianças que precisam ir para as unidades educacionais, e também para as festividades, como nós teremos agora, nos dias 25 e 26 de junho, ali na comunidade Santa Rita de Cássia. A gente está saindo de uma pandemia, e a gente precisa de estradas, pelo menos com uma manutenção básica. Essa manutenção básica, é isso que a população da Beira Rio está pedindo imediatamente. Agora imagine, nós estamos meados de junho, e até agora a manutenção básica não aconteceu. Mas como disse o vereador Marquito, muito bem lembrado, esse secretário que entrou, eu não sei se trocou boa parte da secretaria, mas com uma troca de uma peça aí no jogo, muita coisa melhorou. Eu vi os trabalhos que foram realizados ali no território indígena, nós fizemos vistoria lá, e ficou um trabalho muito bem feito, um trabalho caprichoso, com carinho, sem enrolação, com planejamento, e é isso que a gente espera. E eu espero que esse serviço básico ele seja já de cara feito ali na Estrada Beira Rio até o dia dessa festança da comunidade, nos dias 25 e 26. Mas eu também quero falar, vereador Zé Galvão, dessa sua indicação, desse projeto que foi viabilizado aí pelo Oscar Bezerra, porque uma coisa que a gente precisa entender é garantir a manutenção, o acesso. Né? Porque esse projeto de 2,4 milhões, o deputado Oscar Bezerra, é um projeto que é para aterrar a estrada, é para fazer uma reconformação da estrada, é para fazer a recomposição dos revestimentos da estrada, é para fazer aquilo que nós chamamos de cascalhamento numa estrada organizada, né? Para fazer uma drenagem nas localizações corretas, e também algo que é fundamental na estrada da Beira Rio, que é uma estrada que tem muita mata, né? Uma vegetação muito alta. Então você precisa fazer uma limpeza e abertura das estradas para garantir que o trabalho que é realizado na seca, no período das chuvas, não deixe a localidade muito úmido. Então, por isso, a gestão ela tem que entender que enquanto o Estado não manda o recurso, ela precisa ser responsável por garantir a trafegabilidade, a andança da população ali por aquela localidade, isso é fundamental. Então fica aí esse pedido ao Ney da Farmácia, que está em exercício como prefeito, a fazer essa manutenção imediata, tendo em vista que a localidade espera aí há mais de 6 meses por um serviço. Essa casa também ela tem uma comissão, que é a Comissão de Obras do Porto Seguro, que é composta pela vereadora Mônica, Sandy, Zé Galvão, eu e o Eduardo do Box, que tem acompanhado, inclusive via o site do Tribunal de Contas, o GeoObra, a questão do andamento da obra do Porto Seguro. E hoje nós acessando essa obra, nós identificamos aí que 13%, já foi pedido uma manutenção da empresa, uma medição da empresa de 13% sobre essa obra, ou seja, ainda tem 87% da obra de pavimentação do Porto Seguro para acontecer. Mas também nós identificamos, senhor presidente Léo Boy, te peço mais 30 segundos só para finalizar o meu raciocínio, uma planilha protocolada no site do Tribunal de Contas com valor ali de orçado em R$ 8.664.000, tendo em vista que a obra é uma obra de 6,5 milhões, aí essa comissão ela vai fazer um documento à Prefeitura Municipal pedindo um esclarecimento, por que foi postada essa planilha no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que fala que tem um valor orçado de planilha de 8,5 milhões de reais, tendo em vista que a obra ela é de 6,5 milhões de reais. Se essa planilha ela é referente a alguma reanálise de preço, realinhamento de preço, nós pedimos então um esclarecimento, tendo em vista que essa casa criou uma comissão especial para monitoramento e acompanhamento das obras do bairro Porto Seguro, para esclarecer todas as solicitações da população que tem encaminhado diversos pedidos sobre essa obra, quase que diariamente. Obrigado.
Para o vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
O quê? Senhor presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores, população que nos assiste. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho. Hoje eu passei praticamente o dia todo, o vereador Heraldo, o vereador Eduardo me viu na prefeitura municipal, a vereadora Mônica trombou comigo lá hoje umas 2, 3 vezes, E eu saía de lá, vereadores, e ia no, lá no pátio da prefeitura falar com o secretário Antônio Araújo, e muito preocupado com essa relação da Beira Rio, que todos aqui estão muito preocupados, nós todos somos muito cobrados, Zé Galvão, por essa situação. E eu voltava na prefeitura e eu ia lá no secretário e trazia o secretário no prefeito interino, Ney, e foi muito produtivo. Graças a Deus tenho novidade, não é a melhor do momento, mas com certeza vai fazer o que todo mundo aqui está cobrando, que pelo menos é iniciar as atividades ali na Beira Rio, que está muito ruim aquela traficabilidade. A gente sabe que tem patrolas fazendo a região lá da Paranorte, e essas patrolas estão amanhã já entrando na região do Escondido, vai passar pela região do Escondido, essas informações que nos passaram, e vai descer sentido o assentamento para fazer todas as linhas ali do assentamento. E voltar sentido a Porta do Céu para fazer aquela estrada que desce ali para o Sr. Antônio Curva, e também descer sentido a Madeiranite saindo na Tapaiuna. Outras patrolas que estavam ali na região do Morro do Índio, a gente conseguiu convencer o prefeito interino e o seu secretário que colocasse elas imediatamente aqui de sequência na Beira Rio, para ir fazendo aquele, pelo menos um paliativo ali que possa ficar melhor a traficabilidade, tendo em vista que tem bastante valetas e buracos. Mas também temos os problemas das pontes, tanto da ponte ali no Jorjão, como também da ponte lá no Apiacazim. E as duas pontes também, se eu não estou enganado, o dia, acredito eu que na quarta-feira, provavelmente o pessoal das pontes já está indo também para arrumar essas duas pontes lá na linha do Beira Rio, tanto a do Apiacazim como a do Jorjão. Também conseguimos ajudar no sentido que o município, o Poder Executivo, tendo em vista, Zé Galvão, que o projeto está lá na Sinfra. O projeto foi pedido, foi aprovado, né? A Prefeitura, o Poder Municipal não pode ser culpado por isso, que disponibilizou o mais rápido possível esse projeto, e ele está lá aprovado. Seja hoje ou seja amanhã, a gente quer acreditar que o governador disponibilize esse financeiro para que possa realmente fazer o serviço devido na Beira Rio. Fazer o serviço de abertura, de mato, cascalhamento, arrumar aquelas pontes, arrumar tudo. Enfim, colocar aquela via realmente como uma AMT, como ela tem que ser. E a gente conseguiu, através do executivo, que tem licitação de máquinas de esteira, colocar a partir de segunda-feira, mais tardar na segunda-feira, segundo quem ganhou essa licitação, se disponibilizou já de colocar essas máquinas de esteira na Beira Rio, naquela região de mata, para poder ir fazendo a reabertura, porque a gente não sabe se esse dinheiro sai hoje, se sai amanhã, nós já estamos aí mais de 2 meses esperando, e está passando o tempo. Nosso período de recuperação de estrada é curto, e aí, então a gente não pode esperar mais, porque daqui a pouco volta a chuva e nós não fizemos nada na Beira Rio. Então vamos colocar, conseguimos convencer o prefeito interino Ney e o seu secretário Antônio, o Toninho Araújo, para que vá lá, disponibilize essas horas de esteira, para que vá reabrindo aquele mato, que assim com certeza as máquinas patrola também possam fazer um serviço melhor e dar sequência nas atividades ali da Beira Rio, que o povo ali tanto merece, o pessoal do Banco da Terra, o pessoal do PA Vale do Arinos, Fazenda Mutuca, Fazenda 3J, que está lá produzindo bastante e precisando necessariamente dessa estrada 338 sentido Juara para tirar sua produção. Também, senhor presidente, fizemos uma indicação ao senhor prefeito interino, que tendo em vista que está vindo aí 2.000 e poucas lâmpadas de LED para o município de Juara, para que comece a fazer a troca, substituições dessas lâmpadas pelos bairros. Fizemos um pedido que comece ali, pelo Portal das Flores, Porto Seguro, aquela região sentido centro, então assim dando sequência em todos os bairros, para que possa iluminando melhor essas regiões de mais distantes, que o pessoal está com bastante necessidade. E também que busque fazer o rebaixamento da energia. Mais uma vez já pedimos para o pessoal da Água Boa, para o pessoal ali do Julião, que estão nos cobrando bastante o rebaixamento da energia, para que possa ter energia naquelas vias. A gente está pedindo já mais de ano a necessidade desse pessoal ali, e a gente sabe da dificuldade devido ao rebaixamento, mas precisamos ter uma iniciativa que o Poder Executivo abrace essa causa e tire realmente do papel para que possa executar a iluminação naquela região da Água Boa e também ali do Julião. Senhor presidente, gostaria só mais um minutinho. E falando também na Água Boa, a gente já solicitou ao secretário Salvador Pizzolio, que também a gente entende da tamanha necessidade que está aqui na nossa região, mas o pessoal ali da comunidade Água Boa está solicitando a recuperação das vias o mais rápido possível. E a gente sabe, o transporte escolar, né, que tanto transita ali naquelas linhas, aquelas ruas estreitas e esburacadas com valetas. Então, o Salvador desse uma atençãozinha especial ali na comunidade Água Boa, que o pessoal está precisando bastante lá. E também ao aeroporto, né, senhor presidente? A gente tem visto ali que a obra do aeroporto está
pleno desenvolvimento, uma obra muito grande e muito esperada por toda a população de Juara, e graças a Deus está sendo contemplada e logo, logo, com certeza, teremos ali a pavimentação. Uma boa noite a todos e que tenhamos uma ótima semana abençoada por Deus.
Eu gostaria de aproveitar, vereador, eu estou até falando com o vereador Luciano aqui agora, claro que tem todas essas demandas, mas a Água Boa está uma novela, né? Eu, inclusive, mandei mensagem para o secretário da cidade hoje, não, acho que ele não visualizou, não respondeu minha mensagem no WhatsApp. Eu também não sou de ficar fazendo ofício de indicação, eu gosto de falar diretamente com os secretários. Mas, infelizmente, a Água Boa, né, Zé Galvão, já passou da hora de ter uma programação, né? Sei que as secretarias estão atacando vários setores aí, mas a Água Boa, todo dia tem alguém da Água Boa, comunidade, que liga para a gente. Gente, lá é agricultura familiar, as pessoas, de fato, elas precisam, né, daquelas estradas todos os dias para trazer a sua produção e para retornar para suas casas. E, infelizmente, está numa situação dessa aí. Vamos aguardar essa semana, Wellington? Eu espero que o secretário deva ter um planejamento para ir lá nessa comunidade. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy. Mãe.
Oi. Pronto, gente. Bom, a gente falou bastante aqui sobre a Beira Rio. Isso tudo porque nesse final de semana correu aí nos grupos de WhatsApp, circulou o vídeo da Elizabeth, que estava numa fazenda onde há uma grande produção de café, fazenda 3J, se eu não me engano. E lá ela mostrou, né, que tem muitos caminhões carregando esse café e ele não consegue ser escoado aqui através de Juara, tem que ir para Juruena e depois para Juína, e não consegue vir para cá por conta do estado da Beira Rio. As pessoas ficaram surpresas com a quantidade da produção de café aqui no nosso município, muita gente não sabia que havia essa produção de café, e também com o fato da Beira Rio estar nessa situação e nós perdermos aí as vantagens do escoamento dessa produção aqui para a nossa cidade. Mas eu fiquei pensando a respeito disso, imaginem só se nós tivéssemos esse fluxo de caminhões entrando aqui na nossa cidade. Será que as nossas avenidas, as nossas ruas, iriam comportar todos esses caminhões? E é por isso que a gente tem que lembrar da necessidade de nós fazermos um rodoanel, porque nós estamos em pleno desenvolvimento. Uma coisa que o prefeito Carlos Helena sempre fala, a iniciativa privada está vindo com muita força, com muita velocidade e o poder público não está conseguindo dar o suporte necessário. E esse é um dos casos, nós não estamos conseguindo dar o suporte necessário e se nós recebêssemos esses caminhões hoje aqui, teríamos diversos problemas, inclusive tenho recebido constantemente reclamações aqui dos comerciantes da Avenida Rio Arinos, ali na entrada, perto da Crivale, mais para cá um pouquinho, da questão dos caminhões que passam e quebram os fios de energia, quebram os fios de telefone e eles ficam horas, às vezes duas ou três vezes na semana, eles ficam horas sem energia em seus comércios por conta que os caminhões não têm onde passar. Então, eles passam na avenida e quebram os fios e causam transtornos. Então, a gente precisa pensar o mais rápido possível na infraestrutura da nossa cidade. Nesse novo momento em que nós estamos vivendo, com esse desenvolvimento vindo aí através da agricultura. E, em vez de nós estarmos hoje lutando para conseguir pavimentar bairro, que é uma coisa que já deveria ter acontecido há tanto tempo, era para nós estarmos gastando nosso potencial político, gastando o nosso tempo, buscando esse tipo de obra para o nosso município. Mas ainda, infelizmente, aí por um atraso, por um descaso das gestões anteriores, nós temos que ficar ainda cuidando de pavimentação de bairro, enquanto é tão necessário nós prepararmos a nossa cidade para esse desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, é outra coisa que a gente vai tratar amanhã na audiência pública, que é a questão de que nossa cidade, desse tamanho, produzindo tanto material, tantos resíduos sólidos, não temos hoje um sistema de coleta seletiva, temos dois lixões a céu aberto. Estamos vivendo um problema de ordem social, econômica,
e ambiental, e é isso que nós vamos falar amanhã na audiência, sobre esses três problemas. Vamos trazer aqui para esta Casa de Leis as pessoas que são protagonistas nesse processo, os catadores de materiais recicláveis, os garis, os jardineiros, os carroceiros, todas as pessoas envolvidas, a administração pública, representantes também de empresas privadas que trabalham com coleta, que trabalham com a destinação dos resíduos sólidos, para nós estarmos discutindo. Então, toda a população está convidada também para opinar. Recebo bastante reclamações também, e é importante que neste momento nós coloquemos as cartas na mesa, que nós informemos o que estamos vivendo aí na coleta no dia a dia, para que a gente consiga alcançar soluções, criar um plano aí de trabalho para os próximos anos com relação à coleta seletiva. Eu gostaria de parabenizar as mulheres indígenas aqui do nosso município, que fizeram o segundo encontro de mulheres indígenas de Mato Grosso, que aconteceu na semana passada na aldeia Tatuí, e reuniu mais de 300 mulheres do estado todo. Foi um momento sensacional, na verdade foram 4 dias, se eu não me engano, um momento ali onde elas partilharam de suas culturas, cada uma com os seus trajes típicos, com suas maneiras, e lá elas puderam compartilhar todas essas experiências e também ganhar forças para lutar pelos seus direitos. Gostaria de parabenizar a todas, na pessoa da Dineva, que é uma das líderes aqui no nosso município. Gostaria ainda de fazer uma indicação, não posso deixar de fazer essa indicação, pois tenho recebido reclamações de algumas pessoas que são usuárias, né, que necessitam usar ali o Hospital Municipal de Juara, e são acompanhantes de pacientes e acabam tendo que passar a noite em cadeiras de fios ou cadeiras desconfortáveis, às vezes nem cadeiras. Então, eu estou fazendo essa indicação, solicitando ao Poder Executivo que adquira poltronas de repouso para as pessoas que acompanham os pacientes ali, porque não podem usar as camas, porque elas são destinadas aos pacientes. Então, que elas, pelo menos, possam ficar num lugar confortável, em poltronas de descanso, enquanto estão acompanhando ali esses pacientes. Gostaria também, para finalizar, de falar sobre o Jardim Continental. O projeto ainda está em tramitação na Sinfra. Semana passada, o prefeito interino Ney Drogas, Ney da Farmácia, esteve na Sinfra, juntamente com o prefeito Carlos Sirena, e ambos viram que já está na segunda análise o projeto. E algumas pessoas me questionam: Sandy, esse dinheiro já está na conta? Em momento nenhum foi falado que o dinheiro está na conta. Ainda está em tramitação. O que nós tivemos aqui foi um compromisso do governador em destinar esse recurso, e agora ainda faltam algumas etapas para que, de fato, esse dinheiro seja destinado para o município e que essa obra seja iniciada. Isso ainda, a gente não pode nem estimar uma data, mas está caminhando, eu estou acompanhando isso de perto todas as semanas. É isso, muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima sessão.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Te deu 11 minutos já, Eduardo.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os presentes, boa noite a minha mãe, que sempre está nos ouvindo e vendo pelo Facebook, a minha esposa, e amanhã também os ouvintes da Rádio Cunaré, através aí. Agradecendo sempre quem ouve ali, a avó Leonora. Quero hoje parabenizar o sensei Everaldo de Karatê, que foi para Lucas do Rio Verde com seus atletas, levou 17 atletas, trouxe 10 medalhas aqui para o nosso município através do Karatê. É uma felicidade imensa, porque eu já vou falar logo também sobre a capoeira também, que teve um evento de um festival, 12º festival em Nova Mutum. Então, o que que significa? Que o esporte, ele voltou a tomar conta novamente, voltou a estar sendo referência no estado. O sensei Veraldo, que é um dinossauro aí do trabalho social, que vem fazendo, fez e faz um belo trabalho com o karatê. Então, eu quero só agradecer a ele e fico muito feliz por ele voltar a estar participando das competições e seus atletas empenhados a isso. E também, logo em seguida, parabenizar o professor instrutor Val, que também com 15 alunos aí foi participar desse 12º Festival de Capoeira em Campo Novo. É o esporte e a cultura nos principais eventos. Eventos esses de capoeira que fomenta todo o estado, porque é um evento muito importante e o mais importante é nós de Juara estarmos presentes a esses eventos. Agora, na semana retrasada, eu tive com o vereador, com o professor Val, na pista de skate, na qual eu levo sempre minhas crianças ali para estar tá andando. E ele está terminando ali de fazer aquela casinha que fica bem ali no centro da pista de skate, para tentar inaugurar aí o mais breve possível o Instituto de Ilê Axê de Capoeira, que vai desenvolver a cultura e também a capoeira dentro daquele local. E isso também vai voltar a capoeira a ser forte como sempre foi. Val também faz e fazia um trabalho também excepcional aí com diversos alunos. E isso eu só venho ficando feliz, porque além da cultura e do esporte são bem esquecidos, nós estamos sendo lembrados e está dando tudo certo, né? Graças a Deus aí, agradecer também ao secretário Duradino, o chefe da pasta, junto também do Executivo Municipal, Carlos e o Ney. Estive em Cuiabá com o vereador Maquito, presidente Léo. Fomos na Secretaria de Esporte levar algumas demandas aí do esporte, principalmente ali levamos e protocolamos alguns pedidos ali para Paranorte, porque a região ali, o distrito está bem desatendido no esporte ali, né, vereador? E aí então nós fomos aí através de um ofício fazer alguns pedidos aí de algum kit de material para poder fomentar ali Águas Claras, Paranorte aí que está muito desassistidos. E também tivemos uma reunião no CREF estadual, que eu como profissional, como educador físico, não podia deixar de levantar essa luta, e tem um projeto de lei que futuramente estou trabalhando nele, que é colocar o profissional de educação física nas séries iniciais. Quem faz esse trabalho hoje é o pedagogo. Nós sabemos que temos uma normativa, não é uma lei que faz o pedagogo dar essas aulas, e nós tivemos essa conversa ali com o pessoal do CREF. É uma luta deles via estado, porque até o primeiro ano é o município que toma conta e o segundo, terceiro e quarto ano fica a cargo do estado. Também está tramitando uma lei nesse sentido via estadual, e também já estou em trabalho. Foi um dos motivos da minha viagem para estar vendo sobre isso. Por quê? Porque hoje nós temos bastante profissionais de educação física e nós não conseguimos mais alocar eles em lugar nenhum, porque o campo é menor. E também, não só isso, como também nós estudamos para estar dando esse tipo de aula, né? Nós estamos aptos a dar essas aulas e garanto que com o profissional de educação física as crianças vão voltar a ter mais interesse pelos esportes. E nisso nós não vamos criar uma geração mais sedentária do que está tendo por agora, por esses dias. Também falando sobre a Água Boa, mas não há um pedido diferente, foi com o Rafael, o secretário de Agricultura, para falar sobre a feirinha que ele vai fazer à beira à margem de rodovia ali, que eu achei um espetáculo essa ideia dele. Então vai usar todos os produtores daquela região, nós vamos fazer... A Secretaria de Agricultura vai pôr as barracas ali beirando a estrada e vender aqueles produtos diretamente às pessoas que passam pela estrada. Sabemos que dá muito certo nas outras cidades, né, vereador? Quantas vezes a gente não passa pelas estradas e tem aquelas barraquinhas lá na qual pessoas param e viram tradicional. E aqui eu tenho certeza que virá e ele é fomentar a agricultura familiar cada vez mais. Por hoje é só. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana.
Não havendo mais matéria, quer dizer, nem vereadores inscritos aqui, né, no pequeno expediente, no grande expediente, na ordem do dia. Mais uma vez eu gostaria de solicitar ao secretário Salvador, por gentileza, Salvador, o pessoal da Água Boa está reclamando muito referente àquela situação daquelas estradas. A questão da iluminação nós tivemos em Cuiabá, né, Eduardo? Os vereadores, o vereador Marquito, junto com o prefeito Carlos Sirene, também com o prefeito interino Ney Drogas, onde a gente já recebemos aquelas luminárias que estarão chegando, acho que semana deve vir para Juara. Embora eu ainda acho que é pouco luminária, porque nós vamos precisar de mais de 5 mil, 6 mil luminárias aqui, mas enfim, essa que for substituída, a gente já poderia até sugerir para o prefeito aproveitar essas que vão ser substituídas e colocar essas Água Boa, aqui no Julião, no Barbosinho, que já foi feito esse levantamento. Isso aí fica a caráter da prefeitura, se ela quiser solicitar esse rebaixamento para colocar. Eu vejo que existe essa viabilidade, até porque traz mais segurança aí para aquela população daquela região que vem realizando esse pedido há muitos anos. Então, fica aí esse alerta aí ao prefeito. E também, já comunico também àqueles moradores da linha 4 Marcas, região do Marginal, que depois de alguns anos, a madeira já está lá, e hoje eu conversei com o diretor da Secretaria de Transporte, o Oscar. Amanhã já vai começar a fazer essa ponte, em 2 dias, então vai estar fazendo a ponte, realizando aí a construção. Tão sonhada aquela ponte do Marginal e também ali aquela outra ponte pequena, ali na frente do Rio Marginal, ali no Pato Mar. Graças a Deus, então, está realizando então, a construção dessa ponte. Até, inclusive, a gente vai estar lá amanhã acompanhando esse trabalho sendo executado. Em 2 dias, com certeza, estarão concluídas essas 2 pontes. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se no dia 20/6/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.